O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar, elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: Ai a minha tripa que se me sai o euro milhões, adquira um parque aquático. Bom, uma coisa que me suscita muita curiosidade sempre que se anuncia que um português ganha o euro milhões é: quem é? Quem é essa pessoa? Eu percebo o sigilo dela, o absoluto desassossego que deve ser a vida de uma pessoa que decide dizer publicamente que ganha o euro milhões. Ninguém diz, não é? Nós provavelmente convivemos com pessoas que ganharam euro milhões e que estão podres ricas, sem sabermos, sem fazermos ideia.
Pá,
que
ganharam euro milhões. Nunca pensei nisso. Tu achas que conheces alguém?
Que cruzamos com pessoas. Pá, não sei. E qual será?
Nunca pensei nisso.
Qual será a sensação de ganhar? A sensação de verificar os números e perceber que um caneco ganhei. Bom, não é preciso ir mais longe. Agora dizer, não é preciso ir mais longe porque eu ganhei o euro milhões. Não aconteceu. Mas no Reddit do Homem que Mordeu o Cão, um ouvinte nosso que se mantém anónimo descreve toda esta sensação de euforia, porque de certa forma aconteceu-lhe. Aconteceu o ano passado em Torres Vedras.
Ok.
Diz ele: parecia um dia como todos os outros, mas senti algo sobrenatural dentro de mim que indicava que era o momento para voltar a apostar no Euro Milhões. Prémio máximo: 100 e tal milhões.
Epá. Tu já viste o que é.
Epá, é impensável.
Mas é o que estás a dizer, imagina, estás a verificar os números e sei lá, 17 tenho, 23 também tenho.
Impressionante.
E tens todos, as estrelas todas.
Meu Deus. Diz ele: nem precisava de sair de casa, estava tudo à distância de um clique, porque havia uma nova app da Santa Casa para abolir os boletins em papel. Pá, eu devia jogar mais, porque parte da minha inércia para apostar no Euro Milhões é esquecendo que agora já não é preciso ir a um estabelecimento.
Não, podes fazer na app.
Sou uma pessoa antiga. Está tudo aqui no telemóvel. Pimba, diz o nosso ouvinte: lá vou eu armado em retinho goloso para a ratoeira do costume, tudo feito num instante. Enquanto preenchia, o olhar parecia guiar-me para os números divinos. Será o destino? Pensava eu enquanto sonhava. Sobre isto, eu tenho que dizer o seguinte. Uma vez, estava a passear com a Teresa, a minha namorada, decidimos fazer o Euro Milhões. E aconteceu uma destas coisas mágicas, que foi, pá, sentámos-nos numa esplanada, combinámos dizer ao mesmo tempo números e os coincidissem, a gente apostava neles. Nós conseguimos 4 coincidências de números, assim, 1, 2, 3, pás! E achámos que era um sinal.
E pensaste, posto isto, posto, está tudo feito.
É um sinal, é romântico,
vamos a fazer
é um sinal, foi mágico, vamos ganhar.
Vamos ver onde é que vamos gastar o dinheiro.
Dissemos, sim, nós vamos ganhar, emocionados. Não ganhamos
mas estás aqui, são 8h50, estás
sim,
aqui.
Sim, portanto, sim, não ganhamos nada, não sei nada.
Okay.
Mas pronto,
mas foi um momento bonito.
Foi um momento bonito de amor. Às vezes há uma espécie de sensação muito forte, não é? De que faz sentido, já deve ter sentido, faz sentido jogar naquele momento. É isto, vai acontecer. E foi o que este nosso ouvinte sentiu. Diz ele: não costumo ter esperança, mas nesse dia ela era aquela típica fezada do hoje é que é, pá.
Ah, sim, sim.
Mais vale apostar do que ficar arrependido. E portanto ele jogou. Depois do sorteio, diz ele, à noite, abro o site da Santa Casa no computador e começo a comparar com os números que apareciam na app do telemóvel. Um a um, todos batiam certo.
Eipa.
Mesmo o segundo prémio era bem chorudo e já estava garantido, porque até aquele momento tinha acertado 4 números e 2 estrelas.
Vamos lá ver.
Epá,
Eu já estou a sofrer por essa
pessoa. Só faltava ver o último, até que eu mando um berro: Oh mãe, não acredito, acho que me calhou um grande prémio no Euro Milhões. Ao que a mãe responde: está calado, pá, não brinques comigo, é impossível. Diz ele: decido ver o último número, era igual. Eu sou vencedor de um dos maiores prémios de sempre, Catano.
Então, mas quando é que isto resvala?
Pensei eu, diz ele, com o meu cérebro a mil e com uma ansiedade paralisante. Isto é incrível. Okay. Ele diz: fiquei 10 minutos sem saber o que fazer, a olhar para o teto, tentando encontrar formas de gastar tanto carcanholo, a pensar como anunciar aos meus colegas de trabalho que hoje é o meu último dia e que vou mudar de vida porque agora sou rico. De repente, todos os meus sonhos seriam realidade: comprar uma quinta, colecionar carros clássicos, criar um alojamento rural, partilhar a riqueza com os meus melhores amigos e família para poderem acompanhar o meu estilo de vida. A minha vida tinha mudado para sempre. Estava a fazer contas à vida e só me ocorria esta ideia: porra, isto é demasiado dinheiro para uma pessoa só. Eu vou ser assaltado constantemente. Isto vai ser uma maldição. Há um turbilhão de pensamentos na cabeça deste homem.
Eu estou ansioso.
Isto é um mergulho extraordinário na cabeça de um vencedor do Euro Milhões. Porque deve estar tudo a mil. E ele diz que começou ainda: calma, calma. Não posso contar a ninguém até conferir o prémio numa loja. É melhor tirar um print disto e tentar não perder o telemóvel.
Mas tu, no, isso do print, caminho. Tu ires à loja, tens que esperar numa altura em que a loja esteja vazia. Tu não vais chegar. Olha, desculpa,
claro.
Eu acho que ganhei o Euromilhões. Pode conferir aí os números.
Mas tudo isto, diz ele, tudo isto era demasiado bom para ser verdade. Só que era verdade ou não?
Então se estás-me a dizer que ele conferiu os números e tinha os números todos.
Vejamos o que ele diz no fim desta apaixonante narrativa.
Epá.
Até que, diz ele, de repente dá-se um clique na minha mente e começa a voltar à realidade. E vejo o que antes era invisível. Epá, espera lá. Mas eu estou a ver a chave vencedora anunciada pela Santa Casa no telemóvel e no computador. Eu estou a ouvir exatamente a mesma coisa nos dois sítios. Ele não estava a ver os números dele. Tinha exatamente a mesma página aberta nos dois.
Epá. Epá. Vamos lá ver uma coisa. Portanto, ele vê no telemóvel, no site. Deixa ver a chave. De facto, a chave vencedora era aquela.
Sim, sim. Ele tinha a chave vencedora nos dois lados. Não era a dele.
Então, mas não é estava assim que funciona. Tu, quando vais ao site, se aparece a chave vencedora, não é logo automaticamente a tua.
Toda a gente ganha.
Toda a gente sabe isso. Ah, não é. Não é assim.
Ah. Agora imagina.
Mas eu gostava que ele tivesse contado. Que ele tivesse feito uma festa.
Sim, sim, sim.
É para convidar toda a gente.
Endividados já, como se
fosse.
Endividado.
Sim, 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 sim.
Então mostra lá.
Imaginem em quantos pedaços não se partiu o coração deste desgraçado.
É, pá.
Calharam nessa semana 0 prémios em Portugal.
Vocês já ganharam alguma coisa?
Não.
Apenas talvez sendo.
Residual.
Euros.
É? Aquela
4, 5.
Sempre está para jogar outra vez.
Exato.
É? Aqui, break perante, even. Perante vós, está uma pessoa que ganhou uma. Eu fiz um 13 no Totobol.
Isso
é incrível.
Eu sou desse tempo. E tal como este protagonista da história, eu também dei comigo, pronto, isto agora,
Sim, sim. É mudar de vida.
Carros é barcos, é casas, é 12 contos.
Ok. Bem bom, ok. Porque houve muita gente.
Nessa gente.
Claro, claro.
12
claro.
Contos é o quê em euros?
60.
Bom, fica assim.
Epá, torna-se tão deprimente dizer isso.
Continua.
Pois é. Diz ele, a ilusão acabou, lá voltei eu à minha vida de ilustre desconhecido na manhã seguinte.
Pá.
Fim.
Que dureza.
Pá, mas lá está, mas este homem experimentou a felicidade financeira celestial por minutos.
Teve
por minutos.
Sim.
Pá, foi intensíssimo. Bom, parques aquáticos. Não sei qual é o vosso parecer sobre isto. Eu, em novo, alinhava nos corregas. Lembro de ir com Pedro Ribeiro ao Restelo.
Sim, sim.
Alinhava nos corregas.
Eu gosto,
não sei
o Slide and Splash, tem graça.
Eu hoje, se vou com o meu filho a um parque aquático, vou para uma coisa espetacular que tem água dentro e que se chama piscina.
Sim.
Que não há noutros sítios.
Não, não.
Vale bem o dinheiro de 40 euros.
Sim, sim, sim.
Mas é que ele está sempre doido para ir às corregas com nomes do género kamikaze ou morte instantânea. Mas lá está, eu tenho receio que nomes como esses não sejam exageros dramáticos, mas advertências.
Crazy roller coaster.
Eu guio-me por isso. Morte instantânea, não me convém.
Exato.
Não vou, não é bom marketing. Para mim, não é bom marketing.
Lembro aqui a aventura de Nuno Marco e Vasco Palmeirinho que eu presenciei numa piscina de ondas.
Sim, sim, sim. Sim.
Ah, no
Zé Mar.
É verdade.
Em que tu temeste para a tua vida.
Eu tive que me agarrar porque achava que ia ser levado não sei para onde, que aquilo era uma piscina, mas.
Eu pensei, eu vou desaguar na carrapateira.
As ondas eram muito altas.
É pá,
muito
sim,
altas.
Sim.
Bom, uma ouvinte nossa conta no Reddit do Homem que Mordeu o Cão a sua experiência inesquecível num parque aquático em Espanha. Ela fala de um efeito secundário destes corregas que ainda ninguém falou e que estranhamente parece fazer sentido. Eu vou tentar evitar os detalhes mais explícitos, manter a elegância a que habituámos o nosso auditório, mas a verdade é que isto é muito insólito e é muito engraçado também. Diz ela, Marco, tantas e tantas vezes ouvi a rubrica nas manhãs da comercial e pensei para mim, eu devia partilhar aquela minha história e ria-me a imaginar o nome que darias ao episódio. Já foi dado. Aliás, já nem me lembro. Está lá para trás.
Já foi há tanto tempo.
Por isso cá vai. Diz ela. Ela diz então. Ela diz que em 2015, ela e os irmãos juntam-se para férias no verão e toda a gente leva a família toda. Já são para cima de 12 pessoas em excursão. Diz ela que no primeiro ano das férias em família foram a um sítio chamado Calpe, em Espanha, onde havia um parque aquático. Diz ela. Alguns de nós decidiram andar num escorrega chamado Vertigo. Uma besta de uma descida quase a pique de mais de 30 metros até ao fundo. Lá está, eu nem precisava de saber que era uma descida a pique mais de 30 metros até ao fundo. Este marketing para mim não funciona. Vértigo, vertigem, não quero. Não aprecio vertigens. Considero uma coisa má e nefasta. Eu diria a minha frase mais recorrente em parques aquáticos, que é, vou ali para a piscina. Era o que eu
dizia. Exato, tranquilo.
Diz a nossa ouvinte, eu, claro que achei que era uma ótima ideia. E como o meu namorado também foi, não podia dar parte fraca. Portanto, depois de algum tempo à espera, enquanto subíamos as escadas, lá, pronto, acabamos por chegar ao topo do escorrega. Éramos convidados a entrar e a ficar de pé numa espécie de cápsula cuja base de apoio dos pés era um alçapão que se abria logo após a porta da cápsula se fechar à nossa volta. e lá íamos nós para ali abaixo a toda a velocidade. Atenção, o meu filho andou num destes no cruzeiro que nós fizemos o verão passado, naquele navio, no Icon of the Seas.
Antigamente havia havia o Slide Splash e havia o Big One, que agora tem outro nome no Algarve. Sim, não sei como se chama. E tinha um desses que era era altíssimo aquilo.
Era com cápsula, abria-se.
Não, punhas-te numa prancha, tipo prancha de bodyboard, mas mais pequena.
Sim, sim, sim.
E havia assim uma tábua à frente.
Sim,
sim, sim.
E eles que eram malandros, diziam: quer com ou sem emoção. E antes que tu respondesses, eles baixavam a tampa.
Claro, claro, claro.
Pai, tu ias
eles
a uma
às vezes
velocidade.
Enganam na contagem, não é? 3, 2, vais no 2, vais no 2.
Já
vais.
Já
mas o Pedro andou nisto no Icon of the Seas, enquanto eu bebia uma pinha colada e lia um livro.
Ah, malandro.
Que radical sou. Diz ela: o meu namorado foi o primeiro a descer. Lembro-me da assistente do escorrega e lhe gritar: larga-se, tire lá as manos dela ao vidro. Isto é bom espanhol.
sim, a nossa descreve aqui.
Explica ela: assim que o chão da cápsula se abriu, o meu namorado agarrou-se tipo aos gás laterais da cápsula. Mas era tarde demais, só havia uma saída e era descer por ali abaixo da velocidade. Isto é incrível. O namorado da nossa ouvinte sabia exatamente ao que ia, mas é comovente imaginá-lo no último segundo a pensar: não, não, não ficarei aqui agarrado à minha própria vida. Mas pronto, epá, não havia solução. Ele teve de ir, teve de descer, não dava para voltar para cima.
Ah, coitado.
Foi, contei ela, depois chegou a minha vez. Recordo-me que tinha um biquíni branco novo com umas fitinhas que apertavam as cuecas de lado.
Tinha.
E este é o momento em que os ouvintes, diz ela, vão começar a pensar: será que a rapariga chegou lá abaixo nua, despida pela força da água? Acredito que teria sido muito menos humilhante se tivesse sido esse o caso. Entrei na cápsula e uns segundos depois a porta fecha-se. E um par de segundos depois o alçapão abre-se debaixo dos meus pés e lá vou eu escorregar abaixo. No total, a descida não deve ter tido mais de 3, 5 segundos, mas durante este tempo senti que a sair disparada do escorrega tal a força da água, e senti o meu biquíni a desajeitar-se para a esquerda e para a direita de tal maneira que pensei efetivamente que ia chegar lá abaixo nua. Pois claro, epá, eu acho que é muito arriscado uma mulher ir nos escorrega destes com um fato de banho daqueles. Com um biquíni. Tem que ser com um daqueles maiores,
tem
não é?
Tem que ser. Porque senão vai tudo. Quando vou a parques aquáticos, nunca vou de biquíni.
Sim, sim. Claro.
O mínimo triquíni.
Claro, claro, claro. Claro, sim. Porque eu tenho a sensação que estas quedas de água, epá, não descansam enquanto não arrancam tudo a uma pessoa. Não é?
Sim, sim.
No meu
são
caso,
muito atrevidas.
Lembro-me de um escorrega num dos velhos parques aquáticos que havia em Lisboa, aquele do Restelo, que não me arrancou os calções de banho, mas levou-me uma tira de pele das costas.
É.
Porque havia secções dos escorregas que não estavam bem ajustadas.
E
houve ali uma aresta que ras! Diz ela: quando finalmente termino a descida, mergulho na água e levanto-me, ajeito o biquíni e dou uns quantos passos em direção ao meu namorado, que estava à minha espera à beira da piscina. E é nesse momento que tudo começa. O quê? Meu Deus, o quê? Vindo do nada, sinto uma dor aguda intestinal apoderar-se de mim e digo ao meu namorado: amor, tenho de ir à casa de banho urgentemente. Vou em passo acelerado, quase a correr até chegar à zona dos cacifos para apanhar os meus chinelos. Ela temeu que, dada a situação arriscada e o potencial de explosão, ir de pé descalço para uma casa de banho pública era inadequado. Já calçada, só tive tempo de entrar na cabine da casa de banho, fechar a porta e libertar tudo o que tinha dentro, numa questão de segundos. Posso dizer que aquela cabine ficou irreconhecível. Hoje, depois de muitas horas de terapia, consigo assumir sem vergonha ou sentimento de culpa que aquele escorrega, sem pedir autorização prévia, fez-me um violento clister. Nunca ninguém fala disto. Pá, mas faz sentido, porque reparem, é muita água, a muita velocidade e vai entrar.
É muita água e pouco biquíni.
Epá, sim, e se entra, faz efeito. Não é?
Com certeza que faz. Obrigado por isso. Para as pessoas que estão a tomar o pequeno almoço, tem que ser forte. Tem que ser forte.
Mas isto especialmente é uma ajuda para pessoas com prisão de ventre,
então,
não é?
Não
metam-se na escorrega da cápsula. Eu lembro do meu filho me contar que não só a velocidade que a pessoa desce é absolutamente insana, mas lembro dele dizer: pá, a água entra por todos os buracos do corpo, a toda a velocidade.
Não, epá, não dou nem meia hora para ouvintes do Algarve que estejam com prisão de ventre fazerem fila à porta do Slider Splash.
Claro, a pessoa vai estar bom tempo.
Sim, sim.
A nossa ouvinte diz que no fim teve de ir a correr para a cabine de duche e pronto, adeus ao biquíni branco. Ainda hoje, diz ela, passados 10 anos, contamos esta história nas férias de família. Já o escorrega que se chamava Vertigo ficou para sempre no seio da minha família apelidado de Clistergo. E faz sentido. Faz sentido.
O que é que é melhor? Achas que ganhaste o Euro Milhões, como na primeira história? Ou um Clister?
Enfim. Meu Deus, é muito, imagina a velocidade que a água vai.
Epa.
Imagina.
Que vidas.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas, do nada dás por ti a pensar, elecas.